Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
ZYS 571. Cardeal FM, 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Alô, minha gente, aqui é Fã Teixeira e te convido a acompanhar o Balaio de Gato, sua revista eletrônica de segunda a sexta, sempre às 14 horas, na sua Cardeal FM 106.1.
Balaio de Gato, Cardeal FM, conectada em você.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Kantar Ibope Média revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM. Conectada em você.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Boa noite, meus amigos da Cardeal FM. Estamos aqui mais uma noite com Vozes e Saberes. Está aqui eu e o Paulo Viana. Segunda-feira teremos novidade, viu? O Carlos Leal estará aqui na bancada presencialmente.
É verdade?
É, querido. Já disse que estará aqui presencialmente. Boa noite, Paulo. Como é que está aí, meu irmão?
Um grande abraço para você, Thiago. Um grande abraço para o ouvinte da Cardeal FM. E sextou, né? Mas sextou de uma forma interessante. É de segunda a sexta, né? Independente, tudo é segunda. É segundou, mas a sexta sempre tem esse ar de festa. Mas hoje é uma festa, mais uma festa consciente. Formação que transforma. Fique aí ligadíssimo, porque vem coisa extremamente interessante para você ficar bem informado, ouvinte Cardeal.
É, hoje estamos aqui para conversar alguma das obras dele com o escritor e geógrafo Alírio Couto, que eu já digo que teria que ter uns 4 programas, Paulo, porque assim, ele tem diversos livros de diversos temas, né? Então a gente vai tentar aqui, nessa uma hora aí, estar conversando um pouquinho dessas obras. Ele que é mineiro, deve estar também preocupado, que é de Juiz de Fora, né? A terra natal dele está com esses problemas aí. Infelizmente, uma tragédia anunciada por falta de investimentos, mas é isso. Alírio, seja muito bem-vindo a Vozes e Saberes, viu? Agradeço aí ter aceitado o convite de estar com a Cardeal FM nessa noite, para a gente conversar um pouquinho aí sobre os seus livros, sua caminhada, viu? Boa noite, seja bem-vindo.
Obrigado. Obrigado, professor. Obrigado, Thiago. É uma honra estar aqui com vocês. Eu acho que a construção dos saberes, né, dos processos democráticos de pensamento, ela se faz com essa participação. A participação de várias esferas da sociedade, a esfera econômica, a esfera política, mas também a esfera que produz o conhecimento, que transmite conhecimento e que se permite todos os dias aprender um pouco mais. Então, acho que o objetivo da gente aqui é justamente isso. Podemos viver todos juntos? Né? Podemos trocar esse conhecimento, essa bagagem, para que todos possam evoluir. E acho que em torno disso a gente vai caminhando nessa construção. Né?
E essa é a ideia aqui do Voz dos Saberes. Né? Mas é que tem algum problema aqui.
Então acho que o objetivo da gente é ter.
A gente está repetindo aí.
Então acho podemos trocar esse conhecimento.
Deixa eu ver qual foi o caso aqui, Aline, que...
Não se preocupe, né?
Você voltou aqui, ao vivo é assim, né? Isso. E hoje a gente não pode nem dar problema isso aqui não, porque o Jorginho não tá na casa, o Jorge Cordeiro que nos salva aqui. Mas foi só o que gostaram tanto sua fala que estavam repetindo aqui, né? Sim. O automático aqui saiu. Mas ali dessa ideia do Vozes e Saberes é exatamente trazer essas vozes, esses saberes, porque a gente pode discordar, mas a gente não pode desrespeitar, sim, né? Sim. A opinião, ela é livre, desde que, claro, respaldada, com responsabilidade, né? E essa é uma das principais ideias, né? Não só da Voz dos Saberes, mas como da própria Cardeal FM, que tem como lema informação que transforma.
Sim.
Eu acho que é esse momento aqui da gente estar transformando exatamente com conhecimento, com aprendizagem, né? E então, acho que você já vem aí, exatamente aí no clima do, sim, programa, no clima da nossa rádio. E, Alírio, você que é de Minas, né? E tá, vai voltar pra casa quando? Pra cortar a cabeça nesse momento, sair um pouco do tema aqui, mas...
É, queria aproveitar o espaço de vocês, um abraço pra todo mundo que é de Juiz de Fora, né? Solidariedade baiana pra Juiz de Fora, pra Minas. É desafiador o que tá sendo visto, o que tá sendo vivido lá, porque é uma cidade linda, uma cidade acolhedora. E, ao mesmo tempo, o coração tá aqui, né? O trabalho chama, a gente tá, né? Tenho essa rotina de trabalho, então tô na Bahia. Da Bahia vou para Uberlândia semana que vem, de Uberlândia vou para Goiás. Eu só consigo voltar para casa em julho. Mas o coração tá aqui, né? A gente, né, se agarra no que temos de esperança, no que temos de fé comum, porque o mineiro é assim como todo brasileiro. É um povo acolhedor e é um povo cuidadoso. Então eu tenho certeza que a generosidade, a empatia está sendo aplicada, que várias escolas estão, inclusive, servindo de abrigo no momento, né? Minha irmã, e temos N parceiros da docência, e essas pessoas estão lhe dedicando o tempo que não está mais na sala de aula, porque não tem condição, dentro dos abrigos, coordenando, auxiliando, integrando a população dentro desse momento que está sendo vivido. Queria estar em casa, mas o coração está aqui e fé que vai dar tudo certo.
Vai, né? Sim, vai sim. Infelizmente não é o primeiro caos aí que acontece aí no Brasil, não é na primeira. Eu não gosto de chamar de tragédia climática, porque tragédia parece que foi algo inesperado. E aí, com toda a falta de cuidado que estamos tendo com o meio ambiente, toda a falta de cuidado que estamos tendo com o clima, é esperado que a natureza responda, né? E, infelizmente, às vezes, a resposta é em voz alta, né?
Tiago, e me chama muita atenção, em 2021, eu e Marcos, né, conheci Marcos num curso que nós fizemos na USP, que falava sobre diversidade, raça e etnia. E, na oportunidade, eu tive uma aula incrível com uma professora que chama Ana Sanches. E Ana Sanches falou uma coisa que nunca saiu da minha cabeça. O racismo, ele também é ambiental. Isso ecoou durante um tempo na minha cabeça e eu tentava entender qual era a conexão de tudo que estava acontecendo. Mas quando acontece, né, um desastre, porque eu também não considero tragédia, porque existe um negacionismo em torno da questão climática mundial hoje, não é uma questão de Minas, da Bahia, tampouco de São Paulo, Rio de Janeiro. É uma questão mundial. O negacionismo em torno do lucro, acima de tudo. Podemos ter lucro, mas podemos ter um planejamento urbano que viabiliza as comunidades do entorno. E quando o Ana, lá atrás, em 2021, trouxe essa perspectiva de pensamento, eu fui analisar e entender o que isso significava. É o que a gente vê hoje dentro do que está acontecendo, na minha própria cidade, e a gente vê em vários outros lugares. Assim como a gente vê as tragédias, que aí, pegando o gancho do que se fala na mídia, tragédia, né? Os desastres de Mariana, Brumadinho, são negacionismos ambientais. Uma vez que eu tenho laudo, uma vez que eu tenho perícia técnica que comprova a instabilidade, eu não tenho uma atitude, isso é um negacionismo. Assim como está acontecendo hoje. E o gancho que a gente tem do racismo ambiental é que, além de estrutural, ele se torna ambiental porque ele está às margens. E a população que mais sofre é a população periférica, a população sem o acolhimento e, muitas vezes, de maior vulnerabilidade, tanto social quanto educacional. Esse distanciamento do centro urbano para a educação de qualidade nos pequenos centros e nas periferias. Incluo também no pensamento as zonas rurais. É negado o ensino, é negado o pensamento crítico para que se consiga construir um ambiente de dominação do outro sobre essa minoria. Então isso impactou muito meu pensamento. E até hoje, cada situação que eu vivo em torno do ambiental, porque eu também trabalho na parte da consultoria com liberação de terreno, com recuperação de áreas de risco, com mineração, e a gente vê exatamente isso, né?
Infelizmente, a ganância do homem está destruindo o próprio lar, né? É o próprio lar que está sendo destruído, Paulo Viana.
Com certeza, e é interessante começar por esse tema, professor, porque a gente precisa discutir esse tema, ele não pode sair da mesa a hora nenhuma. Né? Quando a gente pensa, né, a geografia e a sociologia, a geografia como a ciência, né, de a gente entender, né, como é que a gente pode viabilizar a produção e acessibilidade acima de tudo, e a sociologia como parâmetro de dizer, peraí, vamos ter que parametrizar comportamentos. Né? E nós parece que meio que perdemos isso, né, porque a gente hoje não consegue parametrizar comportamento no sentido das boas práticas, da responsabilidade social. Como é que nós perdemos isso ao longo do tempo? Né? E como é que nós podemos fazer para recuperar essa sintonia mais, né, igualitária e humanitária desses movimentos?
Professor, no livro eu trago muito isso, fazendo um paralelo com o livro sobre Brasil em Chamas, o apagamento da memória coletiva. O apagamento, esse silenciamento, ele é uma forma de construir novos territórios. Uma vez que eu esqueço a memória coletiva e a memória de dor, de trabalho, a memória da escravidão, a memória do coronelismo, a memória do voto de cabresto, a memória do negacionismo, eu estou fazendo com que essas pessoas não tenham mais um senso crítico. E que elas não tenham uma melhoria de comportamento no sentido crítico, de questionamento. O que está acontecendo? Por que está acontecendo? E dentro do livro, fazendo um paralelo do 8 de janeiro, a gente tese exatamente isso. Porque eu tenho uma tentativa de apagamento da ditadura. Eu tenho uma tentativa que ela só não aconteceu porque eu tive uma mulher extremamente corajosa, Eunice Rubens Paiva, que por ela existiu a Comissão da Verdade. E através da Comissão da Verdade, nós temos vários desdobramentos do que foi o Holocausto, que eu considero, da ditadura no Brasil. Foi só no Brasil, não. A ditadura na América Latina. Quantos movimentos nós temos de repressão violenta, de apagamento da memória e de comunidades pré-existentes? Dá um exemplo para vocês, as pessoas falam, o descobrimento do Brasil. Para mim, eu considero a invasão do Brasil.
Claro.
Existiam-se povos originários. Então, quando a sociologia que o senhor me questiona, ela deixa de padronizar esses processos e até de melhoria, de convívio social, porque a história do nosso país, ela é de apagamento brutal, violento, das minorias.
E você traz exatamente algo que a gente acaba vendo no dia a dia, né? E parece que cada vez mais. E eu costumo dizer, ali, exatamente isso, quando você vai na Alemanha, você não esconde o nazismo.
Não.
Eles não escondem que um momento também houve ali um muro que separou famílias da noite por dia.
Sim.
Eles deixam isso muito claro para que o erro não volte. Né? Então você deixar à tona erros é exatamente para formar essa consciência crítica. Então às vezes eu observo que até de forma errada de alguns, até o Ministério Público, quando... Aqui teve um fato em Salvador interessante, que o Ministério Público solicitou que trocasse o nome de uma rua, não sei se você lembra dessa, Paulo, Escravo Miguel. Porque não podia estar botando o nome Escravo Miguel, o cara escravo, não sei o quê. E o Escravo Miguel nunca foi escravo, inclusive era branco. Escravo Miguel tinha uma brincadeira, segundo alguns historiadores mostrando aqui, que ele se autotitulava escravo, porque ele dizia que na família ele trabalhava que nem escravo. Então, ironicamente, chamava ele Escravo Miguel. Então, assim, era pessoa da elite. Sim. Mas a pessoa não pode mais chamar de escravo, tira esse nome aí da rua. Então, assim, por que não temos que tirar? Por que não lembrar que o Brasil foi um dos países que escravizou o ser humano? Né? Para que não volte isso a ocorrer. Né? Então, essa comparação que eu faço com a Alemanha nazista, inclusive é algo que eu admiro no alemão, que ele não esconde o erro histórico deles. Ele não esconde que, da noite para o dia, se levantou um muro num país onde famílias ficaram separadas. Né? E não teve escolha. Porque se fosse algo que provavelmente você pudesse escolher, eu quero ir para o lado. Mas não, você teve família e não tivesse escolha. Então, eles deixam isso muito claro e a gente não. A gente parece que quer esconder com esse objetivo. E que você traz aí, professor, que é exatamente o objetivo de não ter criticidade. De quem sabe um dia, em uma oportunidade, eu conseguir voltar todos os desmandos de outrora.
Exatamente. E é um grande desafio quando a gente analisa essa construção. E o senhor traz essa perspectiva do apagamento. Lá eles têm um orgulho de mostrar que não somos mais assim.
Sim.
Aqui hoje eu jogo para debaixo do tapete o que eu considero que não é dentro do padrão europeu, do padrão misógino, né, do homem patriarcal, da própria estrutura. Então, toda a perspectiva de construção, tanto do Brasil em Chamas, quanto do, das minhas outras narrativas, né, onde eu falo sobre a violência de gênero nas corporações, por que a mulher ganha menos que o homem, por que tem menos oportunidade, né, se podemos viver todos juntos e todos pagamos impostos e todos votamos, porque existe uma diferença, né? E não me venha com o argumento muitas vezes ouvido, a falta de capacidade ou força física. Isso é uma coisa que não tem condições de ser dita mais. Assim como a gente fala sobre a neurodiversidade, sobre a gente falar que o que é, não é o típico, ele existe.
Sim.
E não, não pode existir socialmente, aí respondendo pela ótica da sociologia do trabalho e da ciência humana, não pode existir uma separação. Esse pensa, esse não pensa. Esse parece, esse não parece. Esse se encaixa, o outro não. E eu sempre faço essa pergunta, e perguntei para vocês mais cedo. Podemos viver todos juntos? E de que forma os agrupamentos sociais vão contribuir para uma nova narrativa que valoriza o passado, a história, preserva a memória como uma forma de resistência? Acho que é isso o objetivo, né?
Com certeza. Você... mostrar, e você traz aí uma reflexão, assim, a Alemanha tenta mostrar exatamente isso, passou, mudamos, e quando você esconde por um risco, a gente pode retornar.
Claro, esse é o grande, essa é a grande verdade, né?
Letícia Macedo está aqui, parabenizando, grande ponto, Alírio, reflexão total do momento de sociedade que vivemos. E Roberta Carla, boa noite, Tiago Martins e Paulo Viana, e seu convidado. Seu programa está cada vez melhor. Tenho certeza que todos os racistas são malucos. Em breve estarei em Salvador, Bahia.
Bem-vinda. Férias que não acabam, né? Thiago.
Roberta Carla é um ouvinte aqui muito assídua da Cardeal FM, né? Ela está sempre aqui também com o Neilo Barbosa, né? Que a gente brinca com ela, que é a xará do rei, tá? Em Aracaju ali. Diga aí, professor, que graças a Deus me deram o conselho para não ir para Brasília no dia 8 de janeiro. Pois bom, estava armando tudo para prender os manifestantes. Sim. Você ia para lá fazer o quê, Roberta Carla?
Ia fazer também o fuzuê lá.
Você ia cantar, Roberta Carla? E canta, viu? Eu preferia ela do que Roberta Carla.
E aproveitar esse gancho da Roberta Carla, né, que ela disse que ia para Brasília, né? Como contei hoje, professor Alírio, essa lógica desse movimento ordenado, né, essa capacidade que esses grupos, né, neste momento de extrema, né, por exemplo, de extrema direita, que está mais, né, nesse momento movimentando muita gente, mas dentro de uma consciência que eu chamo de, se é que cabe a palavra, em lógica e não lógica. Mas no sentido da dominação, de empurra, né? O cara não consegue descrever o que é correto, o que não é correto. Sim. Não. Alguém me disse, eu vou. Se a Líria me disse, eu vou junto. E se consegue movimentar esse movimento ordenado, hoje. Que desafio é esse?
Professor, a gente vive um momento que as pessoas, elas estão carentes de um salvador. Se elas entendem que existe um herói, um salvador da pátria, eu sigo de forma desordenada. É fundamental para nós que a gente consiga entender como esses movimentos surgiram. O que Milton Santos traz para o nosso querido, ilustríssimo Milton Santos? Traz para nós sobre a concepção de território. O território, antes, eu tinha um território físico, um espaço habitado. O máximo virtual que eu tinha era uma TV e um rádio. O que não tinha um controle de massa tão grande. O que, que surge nos novos momentos digitais, as gerações digitais e toda essa dinâmica pós-pandemia, principalmente? Onde as pessoas tiveram mais tempo para estar em casa e serem influenciadas. Pensem comigo, esse novo território digital, ele é dominado por quem? Na opinião de vocês.
Quem tem hoje o grande comando ali da tecnologia, quem teve acesso, né, à educação, que são pessoas privilegiadas.
E dentro, professor, desse território que surgiu digital, também existe uma força de controle, a extrema-direita. Como você reúne aquela quantidade de pessoas todas, doutrinadas no que eu chamo de seita bolsonarista? Não falo que bolsonarismo, para mim ele é um movimento, assim como é o trumpismo, assim como vai ser estudado no futuro. Assim como tivemos lá atrás anglicanismo, calvinismo, durante a Revolução Industrial, durante o movimento de Iluminário na França, nós vamos estudar esse movimento no futuro. Porque isso para mim é uma seita. O que faz a pessoa sair de casa, larga tudo, larga trabalho, larga família, para ir para esse movimento em prol de algo ou de alguém, de um Messias, um salvador da pátria, um herói, essas pessoas julgavam que estava salvando o Brasil e ao mesmo tempo cometendo um crime. Qual o nível de discernimento essas pessoas tiveram sobre certo ou errado? E não vou falar sobre certo e errado, porque isso é uma questão de valores e percepções. Vamos falar sobre constitucional e inconstitucional. O que fez foi um golpe, uma tentativa de um golpe da abolição do Estado de Direito Democrático. A Constituição é clara, as regras são claras. Marcos, foram 2 anos de pesquisa sobre esses movimentos. Eu fui para São Paulo estudar todo o movimento da ditadura através do Museu da Pinacoteca. Letícia esteve lá comigo. Um abraço para Letícia, um abraço para São Paulo. Letícia esteve lá comigo nessa pesquisa. Marcos foi para Brasília pesquisar. E quando o 8 de janeiro aconteceu, professor, eu não estava no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, eu vi a Finlândia construindo um muro físico em fronteira com a Rússia. Em que momentos históricos a gente vê isso? Extrema violência ou extremo medo. Aqui eu sinto que o medo na crença das pessoas fez com que as pessoas se apegassem a uma seita messiânica ali, né? O bolsonarismo enquanto uma seita, um movimento, para que essas pessoas saíssem de casa e fizessem o que fizeram. Muitos não têm noção do que fizeram. Muitos continuam afirmando, eu estava defendendo a minha família. Então pensa, olha como os valores são deturpados dentro dessa sistemática de violência e controle.
E aí eu volto a um caminho, Tiago, eu vou, né? É extremamente interessante isso, porque se a gente voltar lá para aquele princípio, né, da coação pela fé, né, do medo do juízo final, isso fica mais grave ainda.
Exato. É muito delicado você usar a fé das pessoas como forma de controle. Mas isso acontece no nosso país hoje. Precisamos entender e respeitar aqui, o Estado é laico. Porém, quando eu elejo uma bancada, seja evangélica, católica, protestante, etc.
Budista, qualquer que seja.
Qualquer uma delas, não trabalhamos com preconceito de nenhuma espécie. Mas que essa força de pensamento age como uma forma de controle e determina e limita o ser humano entre o que é certo e o que é errado, são perspectivas e cultura. Existem países que alguns tipos de coisas que aqui são crime e em alguns países são cultura. Então eu aprendi a respeitar muito isso. E trabalhando em todo o Brasil, eu trabalhei em Roraima, no auge da crise da Venezuela, 2016, as indústrias todas indo embora, e eu vejo a fome de frente, ali na fronteira de Pacaraima. Eu trabalhei em outros estados, onde a gente vê uma movimentação social muito forte, onde você vê o movimento dos trabalhadores sem terra pela reforma agrária, onde você vê a necessidade do plantio para lutar contra a fome, a miséria extrema. E aí você se pergunta, como essas pessoas se permitem ser controladas? É preciso que a gente fale que houve um movimento que financiou esse acontecimento. Ninguém foi para lá para ficar com fome. Pelo contrário, alguém estava alimentando. Quem eram as pessoas que tinham interesse que esse golpe desse certo? Era somente Jair Messias Bolsonaro?
O que eu percebo no 8 de janeiro, e até antes, né, quando Sim. começaram acampamentos, quando se começa um movimento que até hoje parecia até que estavam ali dopados, estavam sem enxergar a realidade. E, como você disse, professor, tem várias pessoas que até hoje nem sabem o que aconteceu de fato. Sim. Né, eu percebo, sim, você tinha um grupo ali, né, com interesses, um grupo ali que estaria tentando influenciar, né, ali, uhum, a grande manada, a, sim, grande maioria, fazer realmente o efeito manada. Sim. Não estou aqui chamando de manada, querendo menosprezar, mas o efeito manada, sim, de um segmento. E aí, talvez, é como até eu discuto, mas não pode ter sido uma tentativa de golpe porque não teve arma. Mas a tentativa de golpe, no meu ver, era criar a desordem pública, sim, para que aí sim viesse o salvador da pátria.
E aí, novamente, clamava-se por um movimento militar.
Sim.
Quando a gente fala do apagamento da memória, perdão, professor, só concluindo, quando a gente fala do apagamento da memória, eu dizer que os militares salvaram o Brasil durante a ditadura. É a mesma coisa que eu dizer que Collor foi um bom governante. Até porque está reeleito, com todo respeito ao Collor, né? Mas a pessoa da CPF Collor. Mas o Brasil foi capaz de reeleger Collor, que deixou milhões de pessoas que suicidaram, que perderam tudo, que viveram na miséria por uma falta de gestão pública, de gestão de finanças, que é muito sério. Então o senhor pensa, todo esse movimento de controle, atrelado à carência de um líder, de um salvador das pessoas, gerar tudo isso, ainda de forma inconsciente.
Professor, olha aqui, eu estou aqui, é porque é um... Que campo, né? Que campo, assim... É, eu não gosto de usar a palavra minado, mas vamos usar aqui agora, que campo minado. Olha só, nós estamos aqui conversando, ouvinte Excel, se você está, o Cardeal, você que está nos ouvindo na rede Excel de Comunicação, você que está nos ouvindo, né, não só aqui nos prefixos da Cardeal FM, mas também pelo YouTube, vai acompanhar, essa entrevista ficou gravada. Nós estamos conversando aqui com o professor Alírio Couto, ele que é geógrafo, escritor, neuro, né, trabalha no campo da neuropsicologia, sociologia do trabalho, direitos humanos, educação e muito mais. O que vier, ele mata no peito e bota na terra. Mas aí, eu estou falando sobre isso para a gente estar tentando quebrar essa teia que é grande demais. Eu, por exemplo, professor,